Seja muito bem-vindo, telecista, e você que ainda não é telecista também. Estamos começando a gravação de mais um episódio deste projeto tão bonito, tão evangelizador, que é o podcast, o Pode Crer Telecista. Hoje nós estamos novamente na casa de uma pessoa muito legal, muito especial, que é a casa do Jefão, que abriu as portas para nós aqui para gravar esse podcast, com pessoas especiais novamente e, claro, né, com a sua participação aqui nessa gravação. Eu sou o Zé, a voz que neste momento entra nos seus ouvidos, mas tem mais pessoas aqui comigo neste momento. Eu queria que vocês se apresentassem, galerinha, para quem está nos ouvindo nesse momento. Manda aí!
E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Éder, do TLC Pinhais.
Daí, galerinha, aqui é o Evertinho, do Mini TLC do Pinheirinho.
Fala, família TLC de Curitiba, família toda, de todos os TLCs aqui, de todos os setores. Eu sou o Maicon Leite, eu atuo atualmente no Secretariado Nacional do TLC e estou visitando aqui hoje os nossos irmãos de Curitiba.
Olá, família telecistas e não telecistas. Aqui quem fala é o Gui Sanches, sou telecista de Campinas e faço parte também da equipe do Secretariado Nacional. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse momento tão precioso.
Olá, família, aqui quem fala é o Bruno, sou telecista também de Campinas, faço parte do Secretariado Nacional e é um prazer estar com vocês aqui hoje compartilhando esse podcast.
Olá, galera, eu sou o Jefão e hoje o meu papel aqui é colaborar com os ouvidos e as poltronas. Vamos curtir esse momento.
E a pizza também, né, Jefão? Oi, pessoal, aqui é o Leandro, lá do TLC Pinheirinho. Estamos aí também para poder colaborar aí com mais um podcast.
Aí, pessoal, aqui é a Janaína, do setor Pinheirinho.
Muito boa a apresentação da Jana. A Jana que esteve com a gente na gravação do podcast do Hamilton. Então, se você ouviu, já sabe muito bem como a Jana participa do episódio, né? Como ela deixa sua marca. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa gravação, a esse episódio especial. Hoje aqui com a presença do TLC Nacional. A gente vai conversar um pouquinho sobre como o movimento está Brasil afora. Tenho certeza absoluta que tem muitos telecistas que estão nos ouvindo que querem conhecer um pouquinho mais dessa estrutura tão grandiosa que é o TLC. Mas antes, como sempre, da gente iniciar esse nosso podcast, eu quero convidá-lo a ouvir os nossos últimos episódios. Saímos recentemente aí de um bate-papo muito legal com o Dom Hamilton sobre a Páscoa e também tem um com o Jefão, né, Jefão? A gente gravou falando sobre a gratidão. Então, se você ainda não ouviu, é só daí uma procurada na plataforma que você está nos ouvindo, no Spotify, no iTunes, e nos encontrar no Pode Crer Telecista e ouvir os episódios anteriores. Tem uma mensagem aí, Jefão, você quer falar?
Não, tranquilo, só estava te ouvindo com toda atenção. Gratidão, Jefão, por você.
Jefão, por que as pessoas têm que ouvir o seu podcast?
Porque a gratidão, ela é um dos fatores que constrói o amor, através do cuidado e da gratidão. Então, eu acho interessante ouvir, não por minha causa, mas para poder cultivar a gratidão no coração.
Excelente. É, muito bem, está feito aí o convite, então, para você que ainda não ouviu. Depois que ouvir esse daqui, vai lá e ouça os episódios anteriores. Pessoal, agora que nós estamos aqui nesse podcast com a presença do secretariado do TLC Nacional, TLC de Campinas aqui conosco, e eu queria começar fazendo uma pergunta bem simples para vocês: como é que vocês vieram parar aqui? O que aconteceu na vida de vocês que fizeram vocês chegarem até aqui no TLC Nacional?
O Bruno Dorta, ele é um tiozão por excelência, ele ia falar de carro. Mas eu vou dizer qual que é a nossa missão aqui hoje.
Tanto que quando ele olhou para mim e falou assim, mas aqui assim, na casa?
Eu consegui ler a mente dele naquele momento, eu sabia que ele estava se coçando, como ele estava sem o microfone na mão, ele ia soltar essa piada de tiozão. Mas tudo bem, faz parte. Aliás, parabéns, O Bruno Dorta acabou de descobrir, né, recentemente, que sua irmã está grávida, então ele vai entrar oficialmente pro clube dos tiozão.
Parabéns, né? Então, oficialmente um tiozão.
Ótimo, eu roubei a piada dele porque ele ia me chamar de tiozão.
Ah, beleza.
Tudo bem. Bom, aqui é o Maicon, né?
Preparando as piadas pro futuro, então.
Aqui é o Maicon. Eu queria só deixar claro que o TLC Nacional, ele não é o TLC Campinas. Tá?
Okay.
É bom, porque eu sempre enfatizo isso. Embora o Gui, que está aqui do meu lado, ele seja o atual, ele está na atual coordenação de Campinas, com muito louvor e fazendo um baita trabalho bacana, assim como eu já estive na coordenação de Campinas também, nós somos sim filhos do TLC Campinas. Nós nascemos no TLC Campinas para o movimento. Mas nós, quando nós estamos em viagem de missão pelo TLC Nacional, nós não representamos o TLC Campinas. Nós estamos representando o Nacional, mas é claro, né? A gente não tem como negar isso. Mas é bom, é importante porque às vezes algumas pessoas falam: ah, eu quero ir lá no TLC Campinas, porque o TLC Campinas é o TLC de referência e é onde o padre está. Sim, ok, é onde o padre está, mas não é um TLC de referência. É um TLC como qualquer outro TLC, né? A grande vantagem é a dádiva de contar com o fundador, tá? Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje, Zé? Nós estamos aqui hoje numa missão de montar, né? Ainda no nível de sonhos, nós estamos nas nuvens, montando a Semana Missionária do TLC, aqui na Arquidiocese de Curitiba e também na diocese vizinha, que é de São José dos Pinhais. Nós estivemos aqui hoje com alguns coordenadores das dioceses e nós estávamos desenhando toda a estrutura do evento, quais são os sonhos, o que a gente quer, qual o objetivo do evento, quem a gente quer atender e como a gente quer atender. Então a nossa missão hoje é vir aqui, né? Fomos acolhidos muito bem aqui, né? Muito obrigado, Jefão, mais uma vez por nos acolher. E nós estivemos aqui hoje o dia inteiro fazendo essa atividade de planejamento inicial da primeira semana missionária do TLC.
Olha que massa, em primeira mão então, para você que está nos ouvindo. Não sei se quando você ouve esse podcast a semana já aconteceu, pode ser que ela já tenha acontecido, mas nesse momento a gente está gravando aqui numa reunião de preparação dessa semana, né? Sensacional. Você comentou a respeito do padre, né? Para quem não é telecista, que padre é esse que você está falando?
Sim, verdade. Eu tenho que lembrar que as pessoas que escutam o podcast não são pessoas, nem sempre as pessoas já fizeram TLC.
Nem sempre são telecistas.
O TLC, Treinamento de Liderança Cristã, é um movimento católico, né? E ele é um movimento que foi fundado por um sacerdote chamado Padre Haroldo Hahn. Na verdade, o nome dele não é padre, né? Mas é...
Qual é o seu nome? Padre...
Padre. Qual é o seu nome? Padre. Ai. Por favor, corta isso depois, Leandro.
Pode deixar, a gente corta.
Mas assim, ele é o padre Haroldo, ele veio dos Estados Unidos, especificamente do Texas, no sul dos Estados Unidos. E há 50 anos, há mais de 50 anos, ele fixou morada em Campinas, na cidade de Campinas. Ali ele iniciou várias atividades e dentre elas o TLC há 50, está indo para 51 anos, né? Porque o ano passado a gente comemorou 50. Então ele fundou o TLC. Então,
fundou como TLC o nome?
Fundou como TLC o nome. Inicialmente foi um encontro de jovens, porque o TLC ele nasceu a partir da necessidade do padre em engajar a juventude na igreja, mas era um tempo pós-Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II foi um grande marco na igreja. Ele abriu as portas da igreja, na verdade as portas já estavam abertas, mas, por exemplo, questão da língua. Antigamente, né, pré-Concílio Vaticano II, as missas eram celebradas em latim. E quando passou a ser celebrado em português, na língua local, né? Então a necessidade, o povo não precisava aprender, né, fazer as coisas, tocar música ou fazer as leituras e tudo mais, porque teve uma reestruturação com o documento do Sacrosanto Concilium, né, da parte, foi uma reforma litúrgica, né, na Santa Missa. E o Padre Haroldo começou, ele teve a necessidade de treinar, por isso veio a palavra treinamento, que é até uma palavra meio old school, né, treinamento, né. Ele criou então o Treinamento de Liderança Cristã, por isso TLC, para capacitar esses jovens que eles atendia ali na região, lá da Vila Brandina, em Campinas, né, para celebrar a missa, para ajudar ele na celebração da missa. Era o que eu sempre falo, o TLC nasceu por um momento nobre, mas extremamente simples na sua execução.
né? Então eu sou partidário do simples, do menos é mais, vamos dizer assim, né? Então é, esse é o padrão do nosso fundador.
Que legal. E há quanto tempo você é telecista, Maicon?
Eu entrei no TLC em setembro de 2004. Setembro de 2004 foi quando eu entrei. Quem me convidou para fazer o TLC foi uma menina da minha comunidade chamada Rochelle. É, a mãe dela participava, também era telecista, era da minha paróquia, e ela insistiu durante algum tempo e eu acabei entrando no movimento.
Bom, eu... Bruno, né, que tá falando aqui, e eu queria falar um pouco sobre a minha chegada no TLC em si. É, eu era de comunidade também, como catequista de Crisma, assim como você jovem que está escutando também esse podcast. Então, é, fui convidado por uma amiga 3 vezes, neguei esse convite para estar participando do TLC, mesmo estando dentro de igreja. Então, se você tem até esse certo receio de conhecer o TLC, fica aqui o meu convite. E na quarta vez eu acabei aceitando esse convite, fui pro TLC, e isso aconteceu em dezembro de 2010, então já faz mais de 8 anos que eu participei desse primeiro anúncio. E desde então, trabalhando sempre na comunidade também, conciliando a questão do movimento em si e o grupo de jovens que é o TLC, que é esse movimento. E no início de 2019, eu, a convite da coordenação do Secretariado Nacional, eu comecei a fazer parte também dos eventos e auxiliar também em todo esse trabalho que o Secretariado faz a nível nacional. Então, como o Maico disse, a gente tem um trabalho a nível Campinas, né? Faço parte do TLC Campinas, mas também é uma novidade e é um prazer também atuar como Secretariado Nacional. E aí, sobre algumas piadas anteriores, quando eu cheguei no meu TLC, aí fica lá, sabe assim, um cara que comentou anteriormente, quando eu cheguei no meu TLC, alguém falou lá assim, ah, tem um cara lá que vai se apresentar, e na hora que ele fala o nome dele, vocês falam, tiozão! E aí esse cara, ele chama Maico, e aí você imagina o que aconteceu no retiro, né? Na hora que esse Maico se apresentou, todo mundo, tiozão! Por quê? Porque ele era o mais tiozão da turma. Então foi mais ou menos essa a minha história aí com a minha chegada no TLC em si e a minha vida um pouco aí na comunidade em si e no movimento.
Show de bola. E aí, Gui? Como é que... Quais foram os caminhos que te levaram a estar aqui neste momento?
Legal estar aqui presente com vocês, conversando, né, partilhando um pouquinho sobre a nossa história. Bom, eu, desde que nasci, né, sempre fiz parte, participando da Igreja Católica, né? Sempre fui batizado, primeira Eucaristia, Crisma, sempre dentro da igreja, participando de grupos de jovens, participando da perseverança dentro da igreja. E quando eu tinha meus 17 para 18 anos, né, eu encontrei o TLC através do EJC, foi o Encontro de Jovens com Cristo, de uma outra paróquia lá em Campinas, né, e conheci uma moça lá que fazia parte do TLC, ela me convidou, né, e eu deixei a abertura aí para poder conhecer, né, o movimento. E 3 meses após o TLC, o EJC, isso em novembro de 2008, eu dei meu sim, né, ao convite do TLC e entrei nessa caminhada, né? Então, que fazem aí 10 anos e alguns meses, né? E o que é mais gostoso do TLC não é apenas fazer o curso, o retiro em si, né? O gostoso do TLC é a caminhada, é o pós-curso, aquilo que você aprende, aquilo que você vivencia, nos encontros, nas atividades do movimento. Isso que é o mais gostoso, né? Para acrescentar aqui na conversa do Michael, o TLC foi criado em 1967, né? Isso há 2 anos atrás nós comemoramos 50 anos, né? O jubileu de ouro do TLC. Então foi um momento muito, muito gostoso e muito importante, né, para o TLC em nível nacional, onde a gente conseguiu resgatar muitos vínculos com muitas dioceses no Brasil. Hoje o TLC está presente em cerca de 45 dioceses, arquidioceses dentro do Brasil. E a gente conseguiu resgatar esse vínculo e comemorar em unidade esse ano do jubileu, né? E para que esse ano se concretizasse, né, nós montamos aí com a coordenação do Maicon uma equipe dentro do Secretariado Nacional para fazer uma festa, né, comemorar uma festa. E essa festa foi realizada lá na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. E teve a presença aí de 3.500 telecistas, né? Foi um momento muito grandioso. Acredito eu que esse foi um dos momentos mais marcantes assim, para todos os telecistas que ali tiveram presente e aqueles que acompanharam também nas redes sociais. Eu entrei exclusivamente para poder ajudar o Maico nessa missão da primeira jornada nacional, que foi em comemoração ao jubileu de 50 anos. Isso, a jornada foi em 2017, no final eu entrei 2 anos. Foi até engraçado que quando o Maicon me convidou, né, para participar da equipe do secretariado, ele falou: Gui, você pode fazer um orçamento de uma camiseta, né, dos 50 anos para me ajudar, né, nessa comemoração? Eu falei: não, beleza, vamos lá, eu faço um orçamento, tranquilo, posso tomar conta disso. Mal eu sabia o que viria pela frente, né?
Ia precisar orçar o evento inteiro, né?
Aí a gente precisou cuidar do evento inteiro, aos poucos ele foi passando, né, o que estava na cabeça dele, o que ele já estava sonhando com isso, né, junto com alguns líderes importantes, né, do Brasil, que não dava para passar em branco, né? Então era um momento único em qual a gente podia comemorar, inclusive, com o nosso fundador, o Padre Haroldo, e foi maravilhoso, foi sensacional. E é muito gostoso de dizer, porque a forma com que foi pensada a jornada não foi construído por nós, do Secretariado Nacional. Foi construído por todos do Brasil. Por quê? Porque quando a gente começou a sonhar a jornada, a gente entendeu que nós teremos que comemorar em unidade esse momento. É aí que a gente pensou: poxa, mas vamos chamar o pessoal então do Brasil todo para participar desse momento. Então nós fizemos um congresso nacional no início de 2017, em janeiro, no qual nós convidamos 2 coordenadores de cada diocese do Brasil para poder participar desse momento, dessa construção. Ali discutimos muitos pontos na questão organizacional do TLC, e um dos pontos apresentados também foi a jornada. Então a gente mostrou o nosso desejo, mostrou uma breve estruturação para essa festa, né? No qual a gente programou, estava planejando para 1.200 telecistas, né? Então, poxa, vamos tentar trazer 1.200 telecistas para a gente comemorar a unidade. E 1.200 telecistas é o que tem aqui em Curitiba hoje, ativo, né, praticamente. Então, a gente conseguiu superar essa expectativa, e a gente deixou bem claro naquele momento que, conforme as entregas foram chegando e a adesão do pessoal àquele evento fosse chegando, nós iríamos entregar à altura um evento, né, daquele. E o pessoal comprou a ideia, os coordenadores compraram a ideia, e nós conseguimos chegar na jornada com quase 4 mil jovens, né, jovens e adultos aí. Então foi um momento maravilhoso. A gente sonhou algo que Deus nos deu quase em triplo, né? Então isso é muito gratificante. Então essa é um pouco da minha história, né? Hoje, 2 anos aí após a jornada, estamos com diversas tarefas, diversas missões que a gente tem que ser meio transformador e auxiliadores, né, desse processo de transformação dentro das dioceses. Então isso é muito gostoso, né? A gente vem aprendendo bastante, e essa primeira porta dentro do Secretariado Nacional me fez também assumir outras missões em Campinas, né, no qual eu entrei lá para a coordenação da diocese, e isso está sendo uma experiência muito grande. Não só por ser coordenador, porque a gente não é a coordenação, a gente está nesse momento na coordenação, né? E o mais gostoso é poder ter certeza que você está servindo a Deus através dessa missão. Isso que é o mais interessante, né? Não é você ter um cargo, por exemplo, de liderança, que vai fazer você ser diferente dos outros. Você está aí para somar, né? Para ser sempre mais um e poder contribuir com aquilo que você tem de caminhada, né? Então, basicamente essa é a minha história, e a gente está aí junto para agregar sempre para vocês.
Nacional, estava lá, foi maravilhoso, foi um momento único, realmente lá, muitos telecistas do Brasil todo estavam lá, né, Curitiba foi em peso também, né, E aproveitando esse gancho aí dos 50 anos e tudo, quantos TLC tem hoje no Brasil? Tem uma ideia hoje aí até onde o TLC ele está abrangendo aí?
Bom, nós fizemos um censo nacional, hoje nós estamos em 2019, o último censo nacional aconteceu há 4 anos atrás, tá? Nesse censo nacional nós tínhamos a notícia de 39 dioceses, tá? Tem um grande problema de comunicação, de entendimento do que é um grupo de TLC, do que é um núcleo de TLC, do que é uma paróquia, do que é um... Sabe? Então, o pessoal, às vezes, a gente tem que ficar falando, não, pra gente, uma a gente considera um grupo de TLC quando você tem esse tipo de estrutura ou quando você tem esse tipo de comunicação e tudo mais. Eu não consigo afirmar para você quantos grupos de TLC tem. Então, a gente sempre fica muito no nível das dioceses, né? Então, por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu passei no Rodoanel, né, ali perto de Santo Amaro e tudo mais, né, vindo para pegar Regis, antes de pegar Regis Bittencourt, eu virei pro Bruno e pro Gui e falei, olha, praticamente todas as igrejas que vocês estiverem vendo do nosso lado esquerdo são da diocese de Santo Amaro. Tá? Então, se eu falar para vocês quantos grupos de TLC tem na diocese de Santo Amaro, eu posso dizer que chega a 50 grupos de TLC.
Só antes de você continuar, o que você chama de grupo de TLC?
São grupos que estão alocados numa paróquia, né? Então, por exemplo, a paróquia Menino Jesus de Praga tem um grupo de TLC lá, e esse grupo de TLC ele se articula para fazer o curso, por exemplo. Exatamente. Okay. Então, é até difícil eu falar para vocês de forma... Se eu não tiver um quadro que eu possa desenhar, ou se eu tiver um flip chart, ou qualquer coisa, é como que a organização... Porque como que foi feita a disseminação do TLC no Brasil? De forma extremamente orgânica, mas não necessariamente... estruturada, numa estrutura, né? Então, qualquer forma orgânica, você não tem uma estrutura muito bem definida, correto? Você tem estruturas, por exemplo, as plantas, elas crescem nas paredes, as trepadeiras crescem, e se você olhar, se você plantar 3 conjuntos de plantas, uma do lado da outra, cada uma vai crescer de um jeito, né? Porque é de uma forma orgânica que ela está crescendo. Então, o que eu posso dizer, o padre Arudo, quando fundou o movimento, ele soltou as sementes. E as pessoas, porque ele sempre teve essa pegada do empoderamento, né? Ele sempre empoderou o leigo, né? Ele era um padre que estava à frente do tempo dele, uma pessoa, uma mente à frente do tempo. Então ele não ficou naquela coisa do tipo, ah, eu tenho que ficar em cima, eu tenho que controlar, eu tenho que fazer, se não for eu, não vai acontecer. Não, ele falou, olha, é assim que você faz TLC? Espalhem. Né? Então nessa, padres foram fazer TLC... Por exemplo, o Monsenhor Jonas da Canção Nova, ele fez um treinamento de liderança musical, né? E dali ele saiu, fez outros TLCs, outros padres foram para lá, famosos e não famosos, fizeram o curso, o retiro e foram disseminando, né, essa ideia. Então, algumas dioceses eu tenho um tipo de estruturação. Por exemplo, eu posso dizer para Santa Maria e Campo Limpo, que são as maiores dioceses mais próximas de Campinas, que em toda paróquia tem um grupo com um curso de TLC. Tá? Eu tenho outros lugares que eu tenho setores de TLC, que aqui, por exemplo, é chamado setor, lá em Campinas chama Forania. Tá vendo? Nem a própria igreja tem nomenclaturas parecidas. Né? Você sabe porque você está dentro da igreja, tá ali, você conhece. Um setor é um agrupamento de paróquias, uma forania é um agrupamento de paróquias. E você vai chegar no Nordeste, nem isso chama, não é nem setor e não é nem forania, é região pastoral. E aí já tem uma terceira forma de se organizar.
Então, uma certa até dificuldade de vocês conseguirem...
Exatamente, porque quando eu falo, exatamente isso, eu tive que me adaptar as regionalidades e a todas as características locais para que as pessoas entendessem o que eu estava querendo perguntar para eles. Quando eu fiz o primeiro censo nacional em 2013, eu mandei a pergunta, como que você se organiza como movimento? E aí teve um monte de dúvida. Mas como assim como movimento? Porque aqui o movimento é o curso, mas eu tenho o coordenador do curso, eu tenho o coordenador do movimento. Quem que você quer falar? Aí eu falei, eu quero conversar com o coordenador do movimento. Então, sabe, tem isso, você parar aqui do lado, se você for aqui pro lado de Mandirituba, se você for para a diocese de Caçador, você vai ver que essas diferenças regionais estão aqui muito próximas de vocês, aqui de Curitiba, né? Então, é muito difícil de eu falar assim. Então, toda a comunicação que eu tenho e todos os números que eu tenho são em cima das dioceses. Então, eu posso afirmar, eu tenho 43 dioceses oficiais. Tá, o Gui falou de 45, porque duas estão em processo de oficialização, porque o bispo ainda não aceitou, não reconheceu. Mas já está no processo de reconhecimento. Eu quis, nível de curiosidade, Santo Amaro tem um grupo de TLC ativo, com curso, com retiro, e eles têm 36 paróquias. Tá? É, tem todo final de semana tem TLC. Todo final de semana. Se você for lá hoje, vai ter TLC. Vai ter um curso de TLC. Né? Naquela região não tem mini TLC. Né? Mas em Campinas tem mini TLC. Não tem TLC escolar. Então, essas características regionais não são padrão. Por exemplo, quando a gente estava aqui desenhando o objetivo da semana missionária... Então, a Val, que é uma das coordenadoras aqui de Curitiba, falou, ah, mas tem o TLC escolar, né? Que vocês chamam de escolares, né? Alunos, os alunos.
Os alunocistas.
Os alunocistas, né? Gente, se eu falar isso aí para a Diocese de Penedo, que fica à beira do Rio São Francisco, em Alagoas, eles não sabem o que é isso.
É, até essa era uma das curiosidades, né, que a gente ia discutir. Porque aqui tem o mini, tem o escolar, isso não existe no Brasil como um todo.
Não existe. É, eu digo que Campinas ele é um TLC muito abençoado por ter recebido TLCistas de outras cidades, por ser uma cidade universitária. E não é uma cidade tão grande quanto Curitiba, por exemplo. Né? Por isso que eu falo, TLC de Campinas, como ela tem essa pegada de acolher forasteiros, né? Pessoas que vêm estudar em Campinas, e a gente acolhe essas pessoas, a gente acaba absorvendo coisas boas deles, né? Então, mais ou menos isso que acontece. Campinas, ele é um TLC muito mutante. Ele recebe influências, né? Claro que tem coisas que servem, tem coisas que não servem tanto assim, né? E é difícil eu formatar o TLC para uma pessoa... E saber exatamente como que se encaixa as coisas. O que a gente está tentando fazer no Nacional é catalisar as coisas e colocar minimamente o que, que se caracteriza um TLC, uma organização de TLC. Só que cada dia, Jefão, que passa, a gente se questiona o quão pesado tem que ser essa organização. Porque nós tivemos reunidos lá em Campinas há um ano, dois anos atrás, em preparação do jubileu, e aí foi o Jefão de Curitiba, foi para Campinas, veio o Galdino de Maceió, foi para Campinas, e foi o Tutão de Botucatu, e nós fizemos um encontro lá em Campinas do pessoal do conselho, né? Então o Jefão é um dos conselheiros do Nacional, e aí nós ficamos conversando sobre o peso ou a estrutura pesada do que a gente estava pensando em colocar. E uma das coisas que o próprio Jefão colocou foi: cara, será que a gente precisa de algo tão parrudo assim para...
Quando vocês dizem estrutura pesada, era criar uma estrutura para que os TLCs do Brasil todo seguissem, algo assim.
É, imagina.
Ou se organizassem
exatamente.
Parecidamente.
Uma padronização. Quando a gente fala em padronização, né, Leandro, assusta um pouco, né? Porque, por exemplo, a gente que é técnico, né, aqui... A gente segue boas práticas, segue documentação, segue coisas que são extremamente rígidas, né? Na igreja, a gente já tem um peso de rigidez, de hierarquia, e o Padre Haroldo é totalmente diferente disso. Então, o que a gente tem feito muito ultimamente é seguir exatamente o que o nosso fundador segue ou prega. Então, por exemplo, gente, por que eu vou colocar 10 níveis de hierarquia? Por que que o coordenador paroquial do TLC tem que passar por um coordenador de setor, que tem que passar por um coordenador de não sei o quê, depois passar por um comitê aprovador, que aí vai falar com alguém, entendeu? A gente, esse peso, que a gente está se questionando ultimamente, sabe? A gente está muito mais aqui como animadores hoje, catalisadores, do que pessoas que vêm formar e que vêm formatar as pessoas, os grupos, entendeu? Acho que a gente tem se colocado isso, nessa posição. Por isso que eu falo, Maicon, como são os TLCs? Eu falo assim, são mutantes.
Mas eu diria, sabe, Maicon, que eles precisam conservar, quer dizer, eles devem e conservam uma questão fundamental. Quer dizer, o TLC é um instrumento que revoluciona a partir do amor. Então, e o padre fala muito nisso. Medo de nada.
Só amor.
Então, de verdade, só o amor pode revolucionar vidas. Então, não importa a forma, porque a água, ela pode vir numa xícara, num tonel, num copo, em qualquer recipiente. Ela é água. O amor pode vir de qualquer forma. Então, se o TLC tiver amor, ele está obedecendo a ideia do nosso fundador.
Eu concordo com você. Um ponto que nós somos muito questionados é sobre a essência do TLC. E essa palavra, essência do TLC, parece a fumaça de Lost, né? Alguém assistiu Lost? Tem
sim,
gente muito. Você não sabe o que é Lost?
Pois é, isso que eu ia falar. É um pouco antigo o Lost.
O Evertinho não sabe o que é Lost. Não, o Evertinho não
ele
sabe.
Tá Game of Thrones,
inglês, ele sabe. Né?
Não, o Evertinho. O Evertinho, ele sabe o que é. O Evertinho tá do meu lado direito aqui, pra quem não tá vendo, tá, gente? O Evertinho, ele sabe o que é Mundo Bita.
Vendo, né?
Mundo. Alguém já assistiu Mundo Bita? Mundo Bita, gente, é um desenho inteligentíssimo. Mas ok, a fumaça de Lost. Vamos à fumaça de Lost. Tá, vou dar um spoiler. A fumaça de Lost era um monstro imaginário que balançava árvores e fazia todo mundo do que caiu na ilha de Lost passar medo. E sair correndo, né, e ficar todo medroso lá, né. Então assim, quando a pessoa fala, a essência do TLC, eu olho pra cara da pessoa com aquela cara de ué e falo, ok, explique-me a essência do TLC.
Eu também fico bem preocupado quando eu escuto isso, sabe? Porque quando alguém me fala, tá faltando a essência, eu fico pensando, desconfiando que alguma coisa dentro do padrão da pessoa, dentro da perspectiva dela que tá sendo contrariado.
Pode ser, boa.
E não a circunstância na qual a gente tá emergindo. Então, não está de acordo com a minha forma de pensar, com a minha estrutura.
Ou com a minha necessidade, certo?
Com a minha necessidade. Então está faltando a essência. Às vezes não é no movimento. Às vezes é no ser.
Correto.
Perfeito.
A gente cai muito na cilada, né, gente, de fazer para mim e não fazer para nós. Né? E o padre, ele sempre fala assim, vamos fazer para nós. Né? Quando a gente sai de casa para viajar, eu e o Gui é o cara que mais viaja comigo, a gente sempre viajou bastante juntos. Gui, o que é melhor para você? Ele fala, Maicon, o melhor para mim é viajar de madrugada. Eu falo, melhor para mim é viajar a tal hora. Vamos fazer um meio termo. Aí é o nós, entendeu? Não é o meu, não é o seu. Né?
Piazada, a gente é de Curitiba, né? Então é piazada que a gente fala. Piazada, vocês viajam muito pelo Brasil?
Bom, na verdade, nós aqui do Secretariado Nacional, a gente não tem como objetivo ficar viajando assim, por conta, só por visitar ou só por participar de retiro. Convites não faltam, né? Porque o pessoal, eles acham importante, né, a presença do secretariado nos eventos assim, das dioceses, arquidioceses, né? Mas até porque nós temos limitações, né, financeiras, nós não temos assim, ajuda de custo dos TLCs, nós não temos fontes de renda, assim, né?
Então a gente... é tudo vocês que bancam, vamos dizer assim.
Isso, a gente tem um breve caixa, assim, né, de alguns eventos que a gente faz, e se a necessidade da arquidiocese for muito grande, a gente pede pelo menos uma ajuda de custo para estar presente, né? Mas nós não costumamos viajar apenas por participar em retiros nesses eventos festivos, né? Sempre quando o pessoal, às vezes, precisa de um apoio organizacional, igual o Maicon usou muito bem a palavra catalisador, né? Nós buscamos estar presente naqueles momentos no qual a gente precisa se interagir na questão da estrutura ou gerir algum conflito que não está muito legal dentro da diocese, ou dar algum direcionamento que a gente precise dar naquele momento, né? Então, são mais nessa questão estratégica, né? O Maicon fez muitas viagens aí no... assim que ele assumiu a coordenação nacional, porque precisava naquele momento, né? Porque o TLC em nível nacional estava sem um pai, né? Sem uma figura assim que levasse essa visibilidade para todos, né? Então, no comecinho, ele fez algumas visitas estratégicas e nessa retomada do nacional em 2013, né? Nessa época. Mas hoje nós costumamos estar presentes sempre nesses momentos. Igual nós estamos presentes, né, aqui nessa conversa, no momento em qual nós estamos montando a estrutura de um evento para 2020, né? Então é um momento específico, né? Você vê que a gente não está aqui hoje para poder participar de uma festa, de algum evento, né? E sim para fazer uma estrutura aí junto com vocês.
Planejado, né?
Isso.
E nessas viagens que vocês fizeram, olhando o Brasil, o TLC no Brasil todo, né? Tem alguma história interessante que vocês possam contar pra gente?
Então, assim, eu tenho muitas histórias boas. Eu não tenho nenhuma história trágica, né? Aliás, eu não tenho nada muito interessante pra contar da minha vida, assim, de coisas que aconteceram. Quando eu vou dar a matraca, o pessoal fala: ai, Maicon, você tem que dar um testemunho forte. Eu falo: ah, meu testemunho é de ser certinho, de não ter feito nenhuma porcaria da minha vida. Mas é isso. Assim, tem muita história de viagem? Tenho. Eu tenho histórias muito legais que eu não posso ficar abrindo também, né, por causa das situações. Mas eu posso te contar a história da primeira visita aqui em Curitiba. Porque a gente tava lembrando aqui agora há pouco, e vocês, o Gui falou das viagens que eu fiz, né, realmente, eu rodei o Brasil inteiro, né, nos primeiros anos, para quebrar algumas barreiras que estavam ali, ou que eu imaginava que estavam, né, quando eu recebi a coordenação nacional. E quando nós viemos para Curitiba, foi para apresentar o projeto da Jornada Mundial, da Jornada Nacional do TLC, do ano do jubileu e tudo mais. E aí, a Vera de Mandirituba, né? A Vera de Mandirituba, Vera Cordeiro, ela me achou no Facebook e falou: Maicon, eu estou coordenando o curso aqui, eu queria ver se você pode vir aqui. Eu falei: mas me explica melhor isso. Aí quando ela falou, eu falei: poxa, eu tenho uma baita oportunidade para ir mostrar o nosso trabalho lá. Falei: Vera, você consegue reunir toda a sua diocese? Eles nem tinham o conceito de diocese, de organização por diocese, naquela época. Então, quer dizer, eu provoquei isso neles. Aí, eu lembro que eu cheguei lá em Mandirituba, nós fizemos a viagem, nós passamos, fomos direto para Mandirituba, fomos eu, o Reginho e a Gi, que também são do secretariado. Chegamos lá em Mandirituba, tinha umas 200 pessoas. E eu falei: meu Deus, quanta gente. Aí eu descobri deliciosidades da região, por exemplo, a cuca, a geleia de algum, essas coisas, o mate, né? O mate, mate. E aí foi uma reunião muito bacana. Aí tinha gente também de Santa Catarina, do pessoal lá de Caçador e tudo mais. Então, aquilo ali fomentou a necessidade ou o desejo deles de se organizar. Né? Então, aquele nosso encontro lá. Nós fizemos uma palestra, eu falei sobre as etapas do curso, falei da organização do TLC, falei de diferentes manuais e fiz um racional dos manuais. Você participou disso, né, Leandro, alguma vez? E aí eu peguei e vim no outro dia pra cá. Então, a gente ficou já e viemos pra cá, dormimos na casa da Ju, sobrinha do Jefão, a Ju Curitiba, né? E dormimos lá, foi muito gostoso, mas foi uma viagem muito agradável. Só que eu tava morrendo de medo de encontrar a coordenação de Curitiba. Por quê? Eu tinha recebido uma notícia que eles não gostavam da organização nacional, né? Ou que não eram muito receptivos.
Olha só, curitibano sendo curitibano, né?
Curitibano sendo bairrista, né? Né? E aí nós chegamos lá, né? Eu fui sentindo, fui lá, tomei um cafezinho, fiz um comentário com um, comi uma bolachinha, fiz um comentário com outro. O Jefão tava viajando, acho que ele tinha machucado a mão. Ah, não, a mão foi quando do Congresso Nacional, que você machucou a mão, né, no barco. Mas o Jefão, ele tava numa viagem, e aí ele não estava presente. E pra mim, o Jefão era a referência de Curitiba. Porque eu escutava falar do Jefão pela Ju, né? E eu conversava com o Jefinho, que é o filho do Jefão. Né? Mas o Jefinho também não estava nesse dia. E aí, nós abrimos a reunião, falamos, e eu comecei a olhar no rosto das pessoas. Eu lembro muito bem da Mara, né, falando comigo. Eu lembro de pessoas assim que estavam lá, e a gente foi... Eu comecei a ter um feedback positivo do que eu estava falando, e a gente começou a lançar a semente falar da jornada, eu falei, meu Deus, tudo aquilo que eu pensava, e eu demorei tanto tempo a vir para Curitiba, porque alguém falou para mim um dia que Curitiba era fechada para os outros TLCs. Então, quer dizer, olha só o preconceito, na verdade o receio, o bloqueio que eu criei em mim, né? Então, às vezes a gente tem isso, né, Jeffão, de se auto... boicotar, né? A gente faz esse boicote, né?
Eu queria aproveitar o que você está falando para lembrar um pensamento do Gabriel García Márquez.
Ah, o escritor colombiano?
Muito bacana.
Uhum.
E ele diz assim, eu já vivi muitos dramas na minha vida. Muitos dramas. A maioria deles nunca aconteceu. Só isso.
Porque você sofre por antecipação, certo?
Por antecipação.
É verdade. Eu já li alguns livros.
Legal isso, hein? Muito bom.
Bom, histórias nós temos. Histórias interessantes. O Gui já passou alguma coisa ali também.
Olha, mas vou falar pra vocês, hein? A melhor coisa de você viajar pelo TLC Nacional é a comida.
Nossa
Senhora. Ó, aonde você vai, você é muito bem acolhido, você é muito bem recebido. A gente tem até uma história bem recente aí, né? Um ano atrás. A gente veio aqui na região do sul também, ali em Mandirituba, ali com o pessoal ali, né? De São José dos Pinhais. A gente tinha uma reunião marcada. A reunião ia começar no sábado de manhã. Ia terminar no sábado à noite e a gente ia ter mais um momento no domingo.
Mas não foi aquele dia que a gente chegou na casa do Jefão aqui às 3 da manhã?
Isso, nós saímos... Foi isso que a gente falou, né? A gente conversa bastante sobre o horário de viagem, né? A gente saiu de Campinas, 7 horas da noite, batemos aqui no Jefão 3 horas da manhã. Ficamos tomando café, fomos dormir e 4 horas da manhã. Aí a gente foi pra Pinhais, São José dos Pinhais, lá pra Diocese. Começamos a reunião lá por volta das 10, 11 horas da manhã, né? Aí beleza, começamos a conversar, sentamos na mesa, o pessoal já estava preparando o almoço. Então já tinha o café da manhã, a gente foi recebido com o café da manhã lá, no qual a gente já tinha tomado na casa do Jefão, o pessoal preparando o almoço. Aí tem a cuca, tem a coxinha de farofa, o pessoal vai inventando cada coisa e vai colocando. Então,
Vina.
Então é a oportunidade do pessoal mostrar pra gente também a culinária da região,
cultura,
né?
Vocês aí, gostaram.
Nossa, demais, mas deixa eu continuar. Aí começaram, aí tem o almoço, serviram o almoço, café da manhã, veio o almoço, serviram o almoço. Acabou o almoço, colocaram a sobremesa na mesa, isso era 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, a gente comendo sobremesa, 4 horas da tarde, eles colocam o café da tarde na mesa, e a gente conversando, não parava de chegar comida. 6 horas, 7 horas da noite, terminando de tomar o café da tarde, já cheio, com muita conversa, aí vem um rapaz lá, o Fábio, não, pera aí que eu vou assar um peixe pra vocês. Eu falo, não, pera aí, não precisa assar peixe não, que a gente já tá cheio de comida.
Não, então, assim, bom. Gente, eu voltei rolando aquele dia.
Como que vocês acham que o TLC consegue ajudar a igreja a trazer mais jovens, a aumentar essa população católica no Brasil?
Eu vou devolver a pergunta para você.
Ixi.
Pensa bem, Zé. Como que a gente mede o sucesso do catolicismo? Então, assim, é por número? Sinceramente, eu não me preocupo com a diminuição da população católica. Eu acho... Ok, você é apedrejado ali na esquina, né? Quando escutarem o podcast, eu vou ser apedrejado. Mas por que eu não me preocupo? Porque eu tô cansado de entrar em igreja e ver um monte de gente que não tem nada com nada. Entendeu? Que não tá na mesma vibe que eu. Que não tem a mesma... Que não tem comprometimento com a espiritualidade. Então, número pra mim não diz muita coisa. Entendeu? Pra mim o que diz muita coisa é a ação, é a reação, a entrega, é a construção, entendeu? Então, eu sempre brigava nisso nos meus TLCs. Porque eu tinha algumas coordenadoras que falavam, eu tenho uma sala para 500 pessoas, eu quero 500 cursistas nessa sala. Eu falo assim, eu prefiro ter 60, porque eu prefiro que eu tenho a qualidade para lidar com essas pessoas e tudo mais, tá? Agora, uma outra coisa que eu aprendi com a Lúcia Sdoia, que é minha madrinha de casamento, uma pessoa que me ajudou na minha formação de telecista e tudo mais, esposa do Beto, do Instituto Padre Haroldo, Uma vez eu tava discutindo com ela, comendo uma pizza, porque no TLC sempre tem pizza, né, no final das reuniões de coordenação, e eu tava falando sobre a importância da religiosidade. Porque muitas vezes a gente fala muito da questão do catolicismo por uma questão cultural, né? E ela falou, e eu falei assim, a religiosidade é muito importante, não sei o que, tal, na minha visão. E ela falou assim, mas Maicon, a religiosidade, a prática religiosa, ela não transforma a pessoa. O que transforma a pessoa é a prática da espiritualidade. Se a pessoa, ela consegue enxergar naquela religiosidade o fundamento espiritual que está por trás daquilo e a transformação que aquilo causa nela. E o exemplo que ela me deu foi, talvez o assaltante que te assaltou na esquina, que fez algum mal, ele tenha feito o sinal da cruz antes de sair de casa. Porque ele tem uma prática religiosa e não necessariamente ele segue aquilo. Então, eu acho engraçado, né? O pessoal gosta de futebol aqui, né? Poxa, o futebol... Você gosta do coxa. Coxa. É, aqui eu tô em ambiente hostil. Eu sou pontepretano, gente. Mas o jogador de futebol, independente de qual time seja, ele entra no... Então ele tem aquela prática religiosa, aquele, né? Ele vai lá e faz aquele sinal da cruz corrido, sem pensar, né? Que não tem nenhum tipo de... Aquele movimento é um movimento totalmente mecânico, uma coisa que ele foi habituado a fazer, né? Ele não vê sentido naquilo. Ele usa aquilo como um amuleto, entendeu? Quantos não são as pessoas que tem lá nas mãos de Deus colado no seu carro, ou tem um terço colado no seu carro? Pô, o cara te dá uma fechada, mostra o dedo no meio e manda sua mãe pra PQP, entendeu? O que importa você se dizer católico se você não segue os preceitos? Ou se você... Os preceitos, quando você fala de preceitos, você fala de regra, né? Mas você não segue a mística, você não segue os ensinamentos, você não segue o exemplo, você olha para aquilo como uma coisa mecânica, você olha aquilo como uma obrigação e você então não vê, não tem uma transformação em você. O meu trabalho à frente do TLC, ou do Gui, de qualquer pessoa que realmente olhe para o norte, que é o amor, olha a transformação das pessoas e vê a capacitação. O meu maior trabalho no TLC é empoderar a juventude para que ela se destaque. Então, nos últimos cursos que eu estive lá no TLC Campinas, por exemplo, eu lavava panela. Ué, não é porque eu sou coordenador nacional do TLC que eu tenho que estar lá todo pomposo falando. Sabe? Então, a gente está muito nessa de status, né? Gente, a população católica americana é minoria, mas são extremamente fervorosos. Tá? Eles são fervorosos. A população católica canadense, eu tive a oportunidade de participar há um tempo, né? Há 2 anos atrás eu estava na Páscoa. São fervorosos. Por quê? Porque são minoria. As comunidades de Paulo, as comunidades das cartas, você vê o amor escorrendo nas cartas. Porque eram minoria, eram perseguidos, entendeu? Quando a gente vira massa, cadê? Não tem perseguição. Porque agora a gente domina. Então, eu sinto que a gente precisa voltar ao primeiro amor, entendeu? Nós, católicos, precisamos olhar para dentro da gente, ver todos os nossos erros, e a gente tem que reconstruir através do amor a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade e a nossa profissão de fé. Porque não adianta nada você se dizer católico e não saber rezar o credo. E viver o credo.
Que boa, que matraca bonita. É assim que vai se transformando mesmo. É isso mesmo, né? Você toca, Maicon, numa questão muito importante que a gente bebe no Evangelho, que é a questão do serviço. A postura do Cristo é sempre de serviço. Então a gente não vê, de fato, o Cristo nos primeiros lugares, né? Ele vê o Cristo servindo. E ele diz mesmo, se você quer ser o maior entre teus irmãos, sirva. A gente corre muito esse risco mesmo, sabe? De ocupar os primeiros lugares, os lugares de destaque. E às vezes até de querer ser servido. Quem sabe até na igreja, às vezes a gente comete esse pecado, né? Não quero falar do clero aqui, não, de jeito nenhum. Mas é isso, só queria salientar essa dimensão do serviço que não pode ser esquecida nunca. Não porque é uma obrigação, porque é servindo que, que se é feliz. Eu me lembro, a maioria de vocês talvez não tivesse nascido, mas a minha primeira campanha da fraternidade foi em 72. O tema da campanha era Descubra a Felicidade de Servir. Isso norteou a minha vida durante muito tempo, porque a felicidade está no servir o outro. Era isso que eu queria trazer. Você veja, você estava falando de futebol, né? Também me despertou uma coisa. Eu não me lembro de ter visto o goleiro fazendo sinal da cruz com os braços erguidos para o céu depois de tomar um gol. Deus não está presente nas derrotas, então? Daquela diferença que você fala entre religiosidade e espiritualidade. Né? Bacana, gostei muito dessa analogia que você trouxe.
A gente quer conhecer um pouquinho a história de como vocês chegaram no secretariado, né, do movimento. Parece que tem aí uma história bacana para contar para a gente nessa função.
Bom, começo. O Gui já falou um pouquinho, né, de como foi o convite para ele, mas tudo começou em 2013, né? Há algum tempo já o Telmo tinha me dado uma cantada lá por 2011, começou a fazer umas brincadeiras que ia passar a coordenação para mim e tudo mais, mas nunca tinha levado muito a sério, né? E também a gente perdeu o contato, nós ficamos quase 2 anos sem conversar, ele teve alguns problemas de trabalho, começou a trabalhar no Rio de Janeiro, e aí o Secretariado Nacional praticamente parou suas atividades. Um belo dia, eu tava para me casar, né? Então no dia 8 de março de 2013 eu me casei, só que na hora que eu tava entrando na igreja, o Padre Arudo não celebrou o meu casamento, mas ele foi convidado para o meu casamento, né? Porque para quem não sabe, o Padre Arudo, ele inverte a igreja, né? Ele pega o altar da frente, passa para trás, ele é meio inovador. E essa igreja é uma igreja muito tradicional lá de Campinas, o Monsenhor que toca lá, né? Então, né, não vamos fazer muita coisa. Mas convidei o Padre Arudo para o meu casamento, e na hora que eu tava na porta da igreja, com a minha mãe do meu lado, o Padre Arudo parou do meu lado. Eu lembro muito bem que tava ele e tava o Pedro, que é o motorista dele. Ele falou: "Maicon, você está bonito." E aí eu falei assim: "Oh, obrigado, pai, tudo bem, obrigado por ter vindo, tudo mais, tal." Ele... Aí não, vou parar de imitar ele, né, porque fica muito zoeira. Mas ele virou pra mim e falou assim: "Olha, casa aí, porque depois eu tenho um convite pra te fazer." Eu falei: "Mas que convite?" "Primeiro casa, depois a gente depois a gente conversa." Mas eu já sabia o que que era, porque o Beto já tinha me passado, né, algumas coisas. Logo depois, eu casei, fui viajar. Quando eu voltei, aí nós tínhamos uma reunião no Instituto Padre Arudo, e nós sentamos, essa é a segunda parte, né? Porque nós sentamos lá, eu, Padre Arudo, Beto, o Telmo, o Tarzan e o Wagner, né, os antigos coordenadores do Nacional. E aí eles começaram a passar para mim algumas documentações, algumas coisas que eles tinham lá de histórico e tudo mais. E tava na época da Jornada Mundial do Rio de Janeiro, a JMJ Rio. E foi naquele ano, certo? E o padre virou pro Telmo e falou assim: "Telmo, já tem alguma coisa programada pro TLC lá no Rio de Janeiro?" E o Telmo falou assim: "Não, padre, não tem, até porque a gente parou as atividades do Nacional, e eu acho que a gente não teria essa efetividade para levar algumas pessoas." O padre simplesmente virou pro meu lado e falou assim: "Faça um encontro nacional no Rio de Janeiro." Isso, faltavam 2 meses, certo? E aí eu saí alucinado, correndo atrás de pessoas, e eu consegui um contato na paróquia, acho que na paróquia Bom Pastor, de Campo Grande, acho que é São João Batista, uma coisa assim lá, não lembro agora. A Santana de Campo Grande. E nós fizemos um encontro para 300 telecistas lá. E foi a primeira vez que eu tive contato com gente de outros estados. Aquilo abriu as portas, né? Tava um dia extremamente chuvoso, o Gui tava lá, você tava lá também, né? O Dorta tava lá, o Gui tava lá. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive. Mas vocês perceberam como que é o Padre Arudo, né? Ele te convida intimando. Né, um convitimado, né? mas foi muito legal. E a partir daí eu recebi carta branca para montar o time, né? Então eu fui convidado. Naquele momento eu montei um time pequeno, algumas pessoas, tudo mais, vi algumas necessidades do TLC, até chegar no Gui, né? Que foi um, eu não posso dizer que aquele evento que aconteceu lá em Aparecida, eu não posso dizer que foi tudo do Gui que ele fez, mas o Gui foi a pessoa que sustentou todo aquele evento, né? Porque na época eu fui fazer faculdade fora, fui estudar, fazer intercâmbio de línguas, tudo mais, e aí ele assumiu a frente, né, da coordenação de eventos e tocou toda aquela parte lá. Tocou com muita maestria. E depois de muito tempo, nessa época da jornada do TLC, né, nós vimos que o Bruno Dorta, que está aqui com a gente, ele tinha uma capacidade organizacional muito boa. Tem postura, fala bem, sabe, é articulado, é sério. Então o Gui falou, cara, vamos chamar o Bruno para trabalhar com a gente e tudo mais. Então a gente montou um grupo que não somos todos grandes amigos, assim, nós somos amigos, mas não são aqueles amigos de sair para comer sempre todo mundo. Mas a gente tem todo mundo tem um bem comum ali, né? Tem uma coisa e a gente se transformou amigo através do trabalho do Nacional, entendeu? Eu mesmo e o Guilherme, a gente cresceu na amizade a partir do trabalho do Nacional, né? Então, é isso, a história é essa. Eu não sei o que reserva para o futuro, né? Sinceramente, tem muita coisa para fazer. A minha missão dentro do Nacional não tem uma data de encerramento, porque não foi me passado uma data de encerramento, mas tem um compromisso meu de encerrar esse ciclo, porque eu acredito na renovação. Eu acredito que tem que ter essa renovação, porque qualquer coisa que se perpetua não é bom, não é boa, né? Governos políticos, governos eclesiais, qualquer coisa que fica perpétuo não é boa. Mas eu tenho uma missão que é, pelo menos, fazer uma aprovação de um estatuto nacional mínimo, de organização mínima, para a gente ter uma articulação e ter uma aprovação da CNBB. Nós conseguimos uma coisa importantíssima na CNBB, que é ter uma coordenadora do secretário nacional numa cadeira da coordenação nacional dos jovens da CNBB, que é a Mariana Inácio. Hoje ela é uma das coordenadoras da Comissão Episcopal para a Juventude Nacional, né? Então um ganho, nossa, graças a Deus nós temos alguma coisa. A igreja estava olhando para a gente através do trabalho que nós fizemos para a jornada, porque eles foram lá e eles viram a nossa força, tá? E a gente tem esse trabalho do estatuto, nós pegamos todo o material do congresso, a gente está fazendo reuniões todas as quartas-feiras à noite, revisando todo o material. A gente vai mandar para a Diocese agora o resultado do material e, na sequência, fazer um novo manual do TLC, que na verdade vai ser um manual que vai pegar todas as coisas boas que foram construídas ao longo do tempo em Curitiba, Maceió, Campo Limpo, todas as dioceses. Por isso que eu falo que o Nacional é um grande catalisador. A gente pega todas as coisas boas, a gente converge e a gente processa tudo num único lugar. Beleza?
Show de bola. TLC fora do Brasil, tem?
Eu estou em contato com o pessoal da Itália.
Olha que massa.
Tem uma grande possibilidade deles estarem aqui na Semana Missionária. Olha, né? Eu tive um contato, recebi. Agora eu tenho o WhatsApp da Coordenadora Nacional da Itália.
Alguém que fala italiano pra gente gravar podcast também com ele?
Cara, a gente faz em inglês. Eu converso com ela em inglês porque eu não falo italiano e ela não fala português. Mas como um fala inglês e o outro fala inglês, a gente conversa em inglês, né? E tem um TLC que está iniciando em Buenos Aires. Já teve um TLC em Buenos Aires, está indo para o segundo TLC em Buenos Aires. É uma frente de um TLCista de Pouso Alegre, uma diocese muito organizada e forte que tem no sul de Minas. E, então, a gente tem um TLC lá.
E, gente, quem não tem TLC na cidade, quem tem, né, pessoas que não são TLCistas estão nos ouvindo e gostou dessa parada aqui, dessa ideia, o que eles têm que fazer? Quem eles precisam procurar inicialmente? Tem algum contato, e-mail, procura a igreja, como é que faz?
A minha indicação é que procure, se você não tiver nenhum contato na igreja e se você procurar o seu pároco, ele não saber, se o seu padre, né, da sua paróquia, da igreja perto da sua casa, não souber onde tem TLC ou se tem TLC ali na diocese, entra no nosso site, tlc.org.br, lá tem todos os nossos contatos. Se você quiser entrar pelo Facebook, procura por Movimento TLC, então você vai ter o nosso contato lá. E a gente vai indicar para você a diocese mais próxima, tá? Então, por exemplo, se for aqui da região do sul, de Paraná, possivelmente eu vou indicar Curitiba, vai indicar outra diocese próxima a essa pessoa, tá? Então, assim, o TLC Nacional não vai até lá para fazer uma implantação e tudo mais. a gente pode participar, mas a gente prefere articular com as pessoas mais próximas, até por locomoção e tudo mais.
O TLC está programando aí, o que vocês têm programado ao longo desse ano de eventos, para as pessoas já ficarem ligadas na agenda do TLC?
Legal, bom, é sempre importante, né? Depois lá que a gente assumiu esse novo secretariado em 2013, a gente preza muito pela essa união entre todos os TLCs do Brasil, né? Então nós temos aí para 2020 a primeira semana missionária do TLC a nível nacional. Inclusive, a semana vai ser aqui na Arquidiocese de Curitiba, em conjunto com a Diocese de São José dos Pinhais. E nós temos também, nossa pretensão é fazer a segunda jornada nacional no final de 2022, então 5 anos após a primeira, né? Esse foi o nosso compromisso lá em 2017, e pretendemos aí em 2022 concluir esse projeto, né? Fora isso, pretendemos aí fazer outros encontros de formação, encontros de comunicadores entre esses próximos anos aí, né? Então fiquem atentos a tlc.org.br, que é o nosso canal de comunicação via site, também na nossa página do Facebook, né? TLC Treinamento de Liderança Cristã. Lá nós vamos divulgar todos os nossos eventos, todas as nossas atividades. Também sempre atentos à divulgação da comunicação da própria arquidiocese de vocês, que eles são responsáveis por transmitir essas comunicações até vocês. Então é isso aí, contamos muito com a colaboração de vocês e sempre mais alto.
Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo, mais uma vez inspirado, enriquecedor. A gente comentou em algum momento aqui, acho que nos bastidores, conhecer como o movimento se organiza, conhecer a grandeza do movimento, nos faz, pelo menos me faz apaixonar ainda mais por essa missão que o Padre Haroldo iniciou 50 anos atrás, e a gente nesse momento, nessa sala, nessa gravação, continua dando sequência a isso. Muito obrigado para vocês. E a gente tradicionalmente tem encerrado os nossos podcasts jogando para os convidados um pedido, né, uma mensagem. Que mensagem você deixa para a pessoa que está nos ouvindo agora, nesse momento?
Olhe para o dia, olhe para ontem e veja hoje o que você pode fazer de diferente. Se você amou pouco, ame mais. Se você perdoou pouco, perdoe mais.
Eu acho que a grande mensagem que eu deixo também, falando como Bruno e como telecista, como católico cristão, é a mensagem que o Padre Haroldo traz pra gente, né? Que ele traz pra gente: medo de nada, só amor. Acho que essa é a principal essência do TLC, é o amor ao próximo.
Independente da sua tarefa, da sua missão, dentro do TLC, dentro da sua vida, dentro da sua igreja, nunca esqueça que estamos juntos para servir a Deus. E esse tem que ser o principal objetivo e a principal finalidade de tudo aquilo que a gente faz em nossas vidas.
Amém. Jefão, muito obrigado por você, mais uma vez, abrir o espaço aqui da sua casa para fazer esse projeto acontecer, sair de um papel, de várias reuniões, e a gente aqui acabar colocando ele na internet e fazer esse projeto ser uma realidade. Muito obrigado pelo espaço, pela sua casa, pela poltrona e pela pizza que logo nos espera.
Eu que agradeço, para mim é uma alegria tê-los aqui em casa sempre. E eu quero dizer que se em algum momento na vida estiver tudo escuro, mesmo que seja muito tempo, não se preocupe, uma pequena reste de luz pode fazer com que a luz apareça como se sempre ela estivesse lá. Deus sempre está dentro de você.
Só também gostaria de admitir aqui, né? Passar a mensagem final. Eu fiz o 14º TLC de Curitiba. 98, Avertinho.
Esse é o Dino do TLC.
aí que é o ponto. A minha alegria, assim, a minha satisfação foi ter tido a presença do Padre Haroldo no retiro. Os coordenadores da época, o Bortolim, a Mônica, o Tarzan. Tive a oportunidade de conhecer o Tarzan no meu retiro. Mas uma coisa assim, até hoje quando eu vou falar assim do meu TLC, eu falo que eu fiz o meu TLC com muita alegria. Porque foi a palavra que eu mais ouvi naquele retiro, alegria, por causa do Padre Haroldo. E a Mônica, eu lembro uma fala muito forte assim, da Mônica na época lá. Ela falou assim, o Padre Haroldo onde ele tá? Ele só fala em alegria, alegria, alegria. E aquilo marcou muito pra mim. E é assim que a gente tem que viver. Com muita alegria. Alegria no Senhor.
Show de bola. Deixa... Pode falar.
Na verdade, assim, acho que também é legal a gente reconhecer esse trabalho de vocês, que muitas pessoas têm muitos sonhos na vida, né? E têm muitos projetos. E aí, quando vocês falaram de... Vocês tiraram esses sonhos, esse projeto do papel e transformaram em realidade. Eu acho que isso na verdade, é nosso objetivo. É o primeiro passo. É a gente dar o primeiro passo e o restante Deus cuida. Então, parabéns por esse projeto de vocês. Que vocês cresçam em sabedoria, que esse podcast atinja o maior número de pessoas, que realmente essa é a nossa missão, é ser evangelizador e continuar a missão de Cristo aqui na Terra.
Amém, massa. Então assim, olha, para que isso continue crescendo, a gente precisa da sua ajuda que está nos ouvindo. Compartilhe com as pessoas esse podcast, faça essa mensagem tão bonita que a gente discutiu aqui, alcançar barreiras, né? superar barreiras da nossa cidade, do nosso país... E para pessoas que talvez estejam precisando dessa mensagem que foi colocada aqui hoje. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Podcast Telecista.